Hello, BR Jumpers! Jonathan Rodrigues do Brasil Jump Rope, tudo bem com vocês? Neste episódio nós vamos falar sobre a Síndrome de Adaptação Geral. Que isso, Jonathan? Que negócio é esse? Você tá me assustando? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo porque isso aqui vai ser mais um motivo para você continuar os seus treinos ao invés de você treinar um dia, aí depois treina daqui a 10, daqui a treina 5. Não, vamos manter uma constância e eu vou explicar o porquê do Síndrome da Adaptação Geral, que na realidade é aquele estresse agudo que a gente tem ou a fase de resistência ao estresse, e vocês vão entender direitinho nos próximos minutos o que eu quero dizer. Não deixe de curtir e compartilhar lá no Instagram, marca a gente, compartilha, manda para seus amigos, salva nos favoritos, compartilha para aquela galera que você acha que não pula corda ou aquela galera que tá pulando corda, e marca a gente, bota lá @BrasilJumpRope, que nós vamos repostar. Se tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, manda pra gente, pelo amor de Deus, que a gente precisa melhorar esse negócio aqui. E todas as críticas, todas as avaliações, qualquer feedback é muito, muito, muito bem-vindo. Seja ele positivo ou não. Na verdade, um feedback nem sempre ele é positivo. Pelo contrário, ele a maioria das vezes não é. E nós estamos aqui para ouvir, para melhorar e para aprender todo mundo junto. Come on! Então, pessoal, como eu falei no início do podcast, nós vamos falar sobre a chamada Síndrome de Adaptação Geral, ou SAG, ou conhecido também como fenômeno do estresse. E aí, não, calma, não é o estresse que vocês estão imaginando. É o estresse causado no nosso corpo a partir de uma atividade física, que no caso é o pular corda. E essas fases, na verdade, são três fases que nós passamos toda vez que a gente pratica uma atividade física. Então, a primeira fase é a fase de reação ou alarme. A segunda fase é a fase de adaptação ou resistência. E a terceira fase é a fase de fadiga crônica, e eu vou explicar um pouco mais de como funciona isso. Esse estresse agudo que nós causamos no nosso corpo, ele acontece geralmente no primeiro impacto. Qual é esse primeiro impacto? A gente começou a pular corda, pum, 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 primeiro dia de treino, você nunca pulou corda. Cara, que legal, maneiríssimo. Dia seguinte você está sentindo dores em tudo que você pode imaginar. Então, assim, aquele primeiro impacto, você começa a sentir aquele desconforto, aquele incômodo, porque, na verdade, é isso. O pular corda, ele vai causar esses agentes estressores, sabe? E, assim, é tanto físico quanto mental. Então, isso vai depender muito de qualquer atividade que você vai fazer. É um estresse causado no seu corpo. O seu corpo, ele sai daquela zona de conforto onde você está sentadinho, tranquilinho, assistindo um negócio que você gosta de assistir, comendo aquela besteirinha que você também gosta de comer, que eu sei. E aí você sai daquilo ali, você sai da sua zona de conforto e o seu corpo, ele sofre um estresse. Pode ser físico e pode ser mental. Nesse caso, eu vou botar como físico porque é o pular corda. E aí, essa atividade, esse estímulo do treinamento, e eu digo treinamento, pode ser uma luta, pode ser um esporte, pode ser uma corrida, pode ser qualquer atividade que cause um estímulo de treinamento. Esse estímulo de treinamento, ele vai determinar as características das adaptações nos sistemas orgânicos que nós temos. Então, assim, cada pessoa vai reagir de uma forma. Eu tenho um tipo de reação, você tem um tipo de reação. O estresse causado no meu corpo, às vezes, pode ser muito maior do que o estresse causado no seu, para a mesma atividade. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que nós temos que sempre olhar a individualidade de cada um. Porque não adianta eu chegar e passar, um exemplo, 100 polichinelos para uma pessoa e 100 polichinelos para outra. Só que uma, ela tem plenas condições de fazer 100 polichinelos brincando, rindo. Sabe por quê? Porque ela joga futebol, ela pratica atividade física, ela vai para academia, ela já tem um costume, que eu vou falar nos próximos minutos, de causar um estresse no corpo. E você pega aquela pessoa que é sedentária, ela não faz nada. Até para levantar, para ir na geladeira, para pegar um copo d'água, ela tem preguiça, ela não consegue. É algo muito sofrido, muito cansativo para ela. Você pode 100 polichinelos para ela fazer, você vai botar a pessoa com 10 palmos de língua pro lado de fora, porque aquilo é cansativo para uma pessoa que não pratica atividade física. E para uma que já pratica atividade física, aquilo ali vai ser mamão com açúcar, vai ser molezinha para resolver. Então, consigam entender que existem essas diferenças. E aí, a partir do momento que você pega uma pessoa, vou usar o exemplo da pessoa sedentária, e uma pessoa que ela é ativa, ela pratica algum esporte, ela sempre gostou de fazer alguma coisa, mas ela está voltando agora. Essa pessoa que é sedentária, ela entra a partir do movimento que ela vai fazer, aqueles primeiros movimentos, o corpo ele nem vai reagir naquele exato momento. Ou até vai, mas ele tem uma margenzinha, que é onde você entra na fase de alerta, onde você tem algumas alterações e respostas agudas, que podem ser, como eu falei, imediatas ou não. Ou no dia seguinte, aquele lance da 24 horas depois, que já são chamadas de subagudas. Então, assim, se você fez um movimento, cara, tô sentindo muita dor na perna, aquilo ali é um estresse causado naquele momento. Tá? E não entendam o estresse como algo ruim. Eu vou explicar aqui devagarzinho para que vocês entendam que o estresse é aquele estresse causado no seu corpo. Vamos entender depois o que é bom e o que é ruim no final. Vamos deixar isso para o final. Mas num primeiro momento, você pega aquele sedentário, aquela pessoa que não pratica atividade física, ela não faz esporte nenhum, ela não tem um histórico de pessoa que praticava atividade física, e você bota uma carga acima do que ela pode. Ou não, até uma carga mais baixa, não tem problema. Todos eles serão estresse, ou estresse menor, ou estresse maior. Quando você causa um estresse menor, você sente menos o corpo, você sente menos dores, você vai sentir respostas agudas mais leves, mais amenas. Por quê? Porque a pessoa não forçou uma barra, a pessoa não pegou pesado, a pessoa está sentindo aquela dorzinha gostosa, tá bom. Beleza. E aí você pega e bota uma carga muito grande naquela pessoa sedentária ou naquela pessoa... Já viu? Muita gente aqui, inclusive eu, vou dar um exemplo meu, de que eu sempre fui muito ativo de praticar atividade física e tudo mais. E aí eu, porra, com frequência eu ia pra academia, parava, ia pra academia, parava, porque eu estava com questões de fazer outras coisas, enfim. E aí, toda vez que eu saía da academia... Eu saía, porra, pegando um peso bem legal pro que eu tava fazendo. Tava sensacional, eu pegava bastante peso. E quando eu voltava achando que eu podia pegar aquele mesmo peso. Principalmente quando eu era mais novo. Quando eu tinha lá pros meus 16 a 18 anos, pô, com 16 eu tava pegando um peso maneiríssimo. E aí quando eu parei, voltei, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, independente... Eu achava que eu podia pegar aquele mesmo peso, não. Não. Ainda mais quando você é mais novo, você quer um negócio, é peso. Tô dando exemplo aqui. E aí você ia lá, pá, 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 no dia seguinte você não conseguia mexer o braço. Você fala assim, pelo amor de Deus, cara. O que que eu fiz? Por quê? Porque você causou um estresse muito grande. É um estresse agudo extremamente grande. Extremamente grande, fica esquisito, mas funciona. É um estresse muito, muito forte que você causou naquela musculatura, por exemplo. E quando a gente está pulando corda, pode ser que a gente cause esse mesmo estresse nas nossas pernas, no nosso joelho, na nossa panturrilha, no nosso pé, na nossa sola do pé. Isso, exatamente isso. A gente pode causar um estresse muito grande. E aí você entra com muita gente sentindo canelite. Ai, cara, eu tô sentindo dor, tô tendo problema com isso, tô tendo problema com aquilo. Se foi no mesmo dia, você tá treinando, tá sentindo dor naquele momento ali, aquilo é um estresse agudo com resposta imediata. Se foi depois de 24 horas, no dia seguinte, meu Deus do céu, hoje não vou pular corda não, que eu não tô aguentando nem andar direito. Isso já é uma resposta subaguda, onde não tem aquele primeiro impacto, não é naquele momento. Aquele efeito retardado. Pra quem gosta de ir pra academia, sabe que quando você malha, pá, 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 você sente aquela dorzinha que é até boa. No dia seguinte, às vezes você malhou perna, no dia seguinte você tá, caralho, velho, cadê minha cadeira de roda aqui que eu preciso porque eu não consigo andar? E é muito isso que acontece. Na verdade, é um estresse subagudo que você causou no seu corpo. E eu vou repetir, não é que seja algo ruim, mas aí eu vou entrar no ponto que eu quero chegar. Porque a partir daí, você vai causar um estresse, aí você vai ter aquele momento de descanso, você vai causar outro estresse, e você vai ter aquele momento de descanso, e você vai ter outro estresse, e vai ter aquele momento de descanso. E aí a gente vai diminuindo. Pode ver que uma pessoa que corre 5 km, 5 km pela primeira vez, meu Deus do céu, caralho, eu não aguento mais. Se ela correr todo dia, no final de 6 meses, 5 km pra ela não dá nem pra começar. Não, vamos combinar aqui. Você está treinando todo dia. Lógico, com seus intervalos de descanso, estou dizendo todo dia, numa maneira. Se você treina todo dia 5 km, 5 km, 5 km, pode muito ter certeza que depois de 6 meses o seu desempenho melhorou horrores. Muito provavelmente você tem condições de correr 10 km. Muito provavelmente você consegue correr mais rápido do que você conseguia. Muito provavelmente você vai conseguir baixar o seu pace, né, que é a velocidade. Enfim, o contexto vai ser outro porque o seu corpo se adaptou àquilo ali. E a mesma coisa serve para pular corda. Se você começa hoje botando um estresse muito grande no seu corpo e você não está acostumado, muito provavelmente você vai ter um retorno de um estresse agudo, que é o imediato, ou subagudo, depois de 24 horas, que vai te fazer, caralho, minha perna está doendo, vou ter que dar uma parada aqui. E aí você pula no dia seguinte, você pula no dia seguinte, você pula no dia seguinte, você vai dando aqueles intervalos de descanso conforme o seu corpo precisa. Logicamente, não pule sentindo dores, isso é regra, não façam isso. É bom que você se recupere para depois você voltar a pular, mas que fique bem entendido que conforme você vai treinando, você vai fazendo esses estresses no seu corpo e o seu corpo ele vai criando ele vai adaptando. E aí entram as respostas crônicas, que são as respostas tardias, que é, na verdade, o efeito do treinamento. Uma coisa é você fazer uma atividade uma única vez. Outra coisa é você estimular o seu treino com frequência, com periodicidade. Então vai ser todo dia, a cada 2 dias, 3 vezes por semana, 4 durante os dias da semana, enfim, você vai ter um treinamento e vai ser contínuo. E aí você tem o que eu acabei de falar anteriormente, você vai ter o aumento de rendimento e aí você vai ter uma melhora da sua performance, você vai ver que você está conseguindo pular por mais tempo, você está conseguindo ter uma respiração menos ofegante, os seus batimentos cardíacos eles estão mais controlados, eles não estão disparando tão rápido. Você antigamente você pulava 5 minutinhos, você estava eu vou morrer e eu preciso respirar, e agora você consegue pular meia hora e você fala assim, tô tranquilão. E é isso que vai acontecer com você conforme você vai treinando. E aí, Jonathan, por isso que você fala pra treinar todo dia? 5, 10, 15, 20 minutinhos? É por isso. Porque você vai causar pequenos estresses no seu corpo e o seu corpo vai se adaptar. E eu vou repetir isso e sempre vou falar. É muito, mas muito melhor que você treine 1 hora por dia, independente de qualquer que seja essa atividade, é muito melhor que você treine 1 hora por dia do que você treine 7 horas durante um dia só. Então vamos supor que você treine todo dia 1 horinha, pá, 1 horinha, pá, outra horinha, pá, outro dia outra horinha, pá, beleza. Agora, vamos supor que você não treine nada, chega no sábado e você quer treinar 7 horas direto pela semana inteira. Ah, não pude treinar essa semana, eu vou treinar 7 horas direto. O estresse agudo ele vai ser muito maior. E vocês conseguem entender que esse efeito é o efeito que a gente até quer causar, mas se ele for agudo de uma maneira que a gente entre numa fase de exaustão ou de fadiga crônica, a gente está muito próximo do que eu falei num desses podcasts anteriores, que é o overtraining. E isso tem que... Porra, caralho, chega até arrepiei aqui agora, porque eu falei bonito pra caralho. Então, vocês conseguiram perceber? Isso tem que ser evitado. O overtraining nunca é o nosso objetivo, porque é o excesso. Lembra do que eu falei no podcast anterior? No, acho que o penúltimo. Eu falei assim, todo excesso é um problema. Ponto. Menos o de dinheiro. Mas o restante... De saúde também não. Mas o de restante é problema. É problema. A gente não pode ter excesso nem de beber água, que é a nossa fonte de vida. A gente não pode ter excesso. Se a gente tiver excesso de água, a gente pode se lascar todinho. Vocês têm noção disso? Então, o que eu vim fazer agora nesse podcast é para falar sobre a síndrome da adaptação geral. Pensem que quando vocês estiverem treinando, o seu corpo está se adaptando. Então, isso é muito importante de ter em mente, porque... Ai, acho que vou parar de pular corda. Cara, não para de pular corda. Dá aquela maneirada. Ah, eu quero parar de fazer tal atividade física. Não para, dá uma segurada. Você não precisa forçar muito a barra, gastar muito tempo, mas treine, mesmo que pouco, porque esses pequenos estímulos, esses pequenos estresses, que são os estresses agudos que você vai dando para o seu corpo, eles vão fazer o quê? Eles vão, bem ou mal, fazer com que você entre na fase de resistência ao estresse. Então, já viu que, às vezes, você, quando entrou na academia, você, estou dando um exemplo também da academia, você pegava, vou dar um exemplo também, 30 quilos. Aí você pegava 30 quilos e se lascava todinho, todo, independente se é perna, braço, não interessa. 30 quilos, aquilo ali destruía com você, a sua alma saía do seu corpo que você não aguentava mais. Aí 30 quilos, meu Deus do céu, tá muito pesado. Com regularidade, você vai causando estresse, pequenos estresses agudos no seu corpo, e esses pequenos estresses que são agudos vão começando a gerar adaptações e respostas crônicas. Essas respostas crônicas vão fazer com que aquele 30 quilos que no início te arregaçava seja molezinha para você hoje. 30 quilos para você depois de um ano de treino, você fala assim, puta merda, eu juro que eu pegava aquilo ali, 30 quilinhos, e hoje você consegue pegar 100. Tô dando um exemplo, só um exemplo. Não vem coisa não, é exemplo. Aí você vai, caralho, pegar 100 depois de um ano de treino? Porque você conseguiu ir aumentando? Porque o seu corpo foi criando essas respostas crônicas, que é o efeito do treinamento. Conforme você foi treinando, você foi aumentando seu peso, você foi aumentando seu rendimento e você foi entrando na fase de resistência àquele estresse. Então, para você causar um estresse agudo no seu corpo, depois de um ano você tem que pegar 100 quilos, porque 30 já não faz mais efeito. Você vai pegar 100, e aí depois de um tempo, aquele 100 já não vai mais fazer o mesmo efeito. Você vai ter que pegar 105, e depois você vai pegar 110, e assim você vai evoluindo, e assim você vai crescendo, e assim você vai passando da fase do estresse agudo, que é aquele primeiro impacto, onde muita gente se assusta, e eu preciso deixar isso muito claro aqui, porque muita gente, às vezes num primeiro impacto, seja lá qual for a atividade, causa um estresse agudo muito grande e aí traumatiza. Traumatiza mesmo. Tem gente que vai correr, quer correr, a primeira vez que vai correr, corre 10 km. No dia seguinte, a pessoa tem que ser carregada numa maca, porque ela não consegue andar. E aí ela fala assim, nunca mais vou correr. Eu não, correr, Deus me livre, esse negócio não é pra mim não. Corrida? A última vez que eu corri, pô, mas peraí. Qual foi o estresse que você causou no seu corpo nessa sua primeira corrida, no seu primeiro pular corda? Porque as pessoas pegam a corda e não conseguem entender que é um esporte de impacto e de alta intensidade. Então, quando você começa a pular, você pula, você está causando um estresse muito fodido no seu corpo. Principalmente se você não está acostumado. Você não está acostumado a saltar, você não está acostumado a fazer atividade física, você está acima do seu peso. Tudo isso pode ser um estresse que pode agravar a situação. E você, ao invés de pular 5 minutinhos, que é o que o titio Jonathan está o tempo inteiro aqui falando, se ouvisse o podcast ia entender. Pula 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Para quem está começando, cara, eu consigo passar... Para quem não está acostumado, segundos nos primeiros momentos. Sério, segundos. Pule durante 5 segundos, parou. Depois você pula mais 5 segundos, parou. Depois você pula mais 5 segundos, parou. Acredite, para quem nunca fez atividade física, para quem... Tá, isso é muita coisa, velho. Não é mais... Ah, não, mas isso é besteira, é muito pouco. Não, não é. 30 segundos, eu posso te passar um treino de um dia. Para quem está começando, é sedentário, não pratica atividade física... Eu te passo um treino de pular corda de 30 fucking segundos. E ele é mais do que suficiente para você começar a causar um estresse no seu corpo. E esse corpo, que é daquela pessoa que não está acostumado, ele começar a se adaptar. Porque até então, o corpo daquela pessoa, ela tá tranquilona. Vamos imaginar que seja uma pessoa, ela fala assim, carai, que beleza, tô tranquilão aqui. Aí do nada a pessoa começa a pular corda. E carai, que negócio é esse? O bagulho tá muito louco aqui, pessoal. O que que tá acontecendo aqui? Os músculos estão falando, a perna tá falando, o joelho começa a falar, você faz assim, meu Deus do céu, o que que esse cara desorientado tá fazendo, velho? Por que que ele não tá comendo aquele chocolatinho enquanto a gente tá vendo Netflix, velho? Pelo amor de Deus. E ele tá lá pulando corda, pá, 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 pá. Mano, esse maluco quer fuder nós. É, o corpo vai pensar desse jeitinho. Acho que eu consegui até representar legal agora. O corpo falando, é o corpo fala, olha só que maneiro. E aí, você vai causar um estresse muito grande, o seu corpo vai ficar muito provavelmente fadigado, você vai entrar numa fase de fadiga, e pode ser que você cause um estresse além do que você deveria causar. E aí, o que era para ser uma boa coisa, acaba sendo algo ruim, porque chega no dia seguinte você está completamente moído. E aí, aquela fase de alarme que o seu corpo vai te avisar, ele não vai te avisar, olha só, maluco, pô, vai com calma aí porque você pegou pesado. Na hora que ele vai te avisar assim, ó, seu retardado mental, deita aí que você não consegue nem levantar a sua anta, você quer pular corda igual um desorientado. Por que que você foi pular corda durante uma hora? Pela primeira vez, você nunca pulou corda, não faz nada, nunca praticou atividade física, você vai ficar pulando corda durante uma hora, você tá ficando maluco? Aí você não consegue nem... Tinha que ir pro trabalho, não consegue ir pro trabalho. Tinha que ir pra cadeia... sei lá, tinha que sair, tinha que fazer... Tem que viver, velho. Você não consegue viver porque naquele momento você acabou de pegar peso a mais na academia, correu um tempo acima, foi praticar algum outro esporte e acabou se lascando, foi pegar peso demais, qualquer coisa. Independente do ser pular corda ou não. Mas que isso tem que ficar muito entendido, cara. Vocês precisam entender que... O estresse, ele tem que ser causado. E aí, quando você entende que esse tem que ser, pô, beleza, vamos causar um estresse no nosso corpo. Mas que cause um estresse que seja de acordo com a sua atividade física, de acordo com o seu organismo. Não tem como ser o mesmo para todo mundo. Porque senão você vai entrar numa fase de exaustão ou na de fadiga crônica. Porque você não sabe controlar isso, aí é onde entra o bacana você ter alguém pra te passar isso, pra você não fazer por conta própria. Porque, assim, eu tô brincando aqui na maneira com que eu falei das pessoas, mas eu já passei por isso. Hoje eu estudo isso, hoje eu entendo isso, e é por isso que eu me sinto na obrigação de passar isso pra vocês. Mas muita gente não sabe, muita gente acha que no pain, no gain, opa, beleza, vou pain mais. Não, segura o pain, velho, segura o pain, segura essa dor aí, velho, porque, não, tô sentindo dor, é que sinal que eu tô crescendo. Deus que me livre, velho. Tá queimando, tá ardendo, eu tenho que pegar mais. Não. E não. Se você tá sentindo dor, se você tá sentindo dor nessa área da canela, possivelmente uma canelite, pra quem não assistiu, nem não ouviu o podcast ainda, tem um podcast falando sobre algumas dores que a gente acaba sentindo quando a gente pula corda. Cara, isso tem que ficar muito entendido para que você não exagere e acabe tendo que parar de pular corda porque você se excedeu. Ou traumatizar, nunca pulou corda, começou a pular, gostou tanto que foi lá e excedeu. Porque a princípio as pessoas olham para o pular corda e entendem como uma recreação. Ah, é recreativo, é legal, é divertido, é bacana. É, mas é uma atividade de alta intensidade que se você não tiver cuidado, aquilo ali vai te fuder. E eu tenho que falar desse jeito porque se eu falar no amorzinho, você não vai entender. Aí já tem xingar muito e eu melhorei bastante. Então, me dá um desconto. Então, o que acontece? A minha mensagem neste momento é para falar que existe uma síndrome da adaptação geral que todo mundo vai passar de acordo com o seu treinamento. Então, se você treinou durante um dia e parou, no dia seguinte você tá bem, não tá tranquilo, treinou, deu aquele tempo de descanso, no outro dia a mesma coisa, 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 você foi evoluindo. E aí você entra naquela fase de resistência ao estresse, onde você pode aumentar o seu tempo, a sua velocidade, a sua carga, independente da atividade, mas focando no pular corda, você vai conseguir se desenvolver melhor. E é por isso que o processo de adaptação para quem começa a pular corda é muito importante, mas ninguém fala disso. As pessoas que estão na internet falando sobre isso, elas não falam que é bacana que você tenha um processo de adaptação para que você comece a pular corda. O pular corda é uma atividade de alto impacto. Eu já falei e vou repetir para que seja entendido, porque quando você é uma criança e você começa a pular corda, você pula corda igual um louco e você não tem problema, porque você é uma criança e sua bateria é infinita. Mas quando você já é um pouquinho mais velho, se você tem os 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, quanto mais velho, você tem que entender que você possui mais limitações, tanto físicas quanto psicológicas, obviamente, mas não é o caso que eu venho falar agora. No caso, a idade não influencia no psicológico, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. As coisas vão alternando, vão ajustando. Vocês têm que entender que o pular corda, ele pode causar mais impacto, pode ser mais estressante para o seu corpo que o correr, pode ser mais estressante que o nadar, pode ser mais estressante que o lutar, que o jogar um futebol, pode ser, não estou dizendo que vai ser. Então isso tem que ser muito entendido. Então acho que eu consegui aqui passar um pouco sobre a síndrome da adaptação geral. Vocês tendo a noção sobre o SAG vai ser muito importante para que vocês consigam se desenvolver e perceber até os limites que vocês têm. Quando você sentir que você treinou hoje e você está sentindo dores no dia seguinte, você tem que parar, porque o seu corpo ele precisa passar por esse processo de recuperação, esse processo de adaptação, esse processo de respostas crônicas, que é onde você vai começar a melhorar conforme você vai treinando, você vai treinando, você vai treinando. Você já viu? Eu vou dar outro exemplo aqui. Já era para estar encerrando, mas eu vou dar outro exemplo aqui. Na academia, você já viu, se vocês viram, eu recomendo que vocês revejam e sai voado. Vocês já viram algum profissional, algum profissional de educação física, personal trainer, preparador físico, passar um treino onde você vai treinar bíceps? Ou você vai treinar... É bíceps, eu vou dar um exemplo do bíceps. Você vai treinar bíceps. E você vai treinar bíceps segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Só vai treinar bíceps todo dia. Se vocês já ouviram alguém falar isso, vocês, por favor, me avisem quem é, porque eu não quero nem passar na frente desse ser humano. Porque não dá. O corpo, ele precisa de recuperação. O músculo, ele precisa de recuperação. O recuperar faz parte do processo de hipertrofia, de desenvolvimento, de melhora, de força, de resistência, de qualquer coisa. Então você precisa do descanso. Se você não, você vai entrar no overtraining, que é o que eu já falei aqui. O overtraining, a gente tem um podcast só falando sobre o overtraining, que não é o nosso objetivo. Se você está pulando corda, vocês já pararam para analisar que vocês trabalham exatamente os mesmos músculos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, repito, o tempo inteiro. Sabe qual é o nosso benefício? E por que que a gente pode pular corda todo dia? Não em 3 horas por dia, é o excesso que eu tô falando, mas por que a gente pode? Porque a nossa panturrilha é o que nos sustenta enquanto a gente está andando, enquanto a gente está fazendo as nossas atividades. Eu, inclusive, nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou andando para lá e para cá. O meu corpo, minha perna não está doendo, eu não estou sentindo dor. Por quê? Porque isso é um músculo muito resistente. Muito resistente. Ele já está acostumado, ele trabalha o dia inteiro. Ele trabalha o dia inteiro. A gente está andando, ele está trabalhando. Ninguém... Ai, estou sentindo muita dor porque eu estou andando. Não, você não vai sentir dor porque você está andando, só se você andar quilômetros, e talvez assim muita gente nem vá sentir absolutamente dor nenhuma nas pernas. Por quê? Porque é um músculo que ele está adaptado a isso. Então a gente consegue sim tirar proveito disso, porém a gente não anda, a gente anda, a gente não sai por aí pulando igual um canguru, um coelho, a gente anda. Então quando você anda é um movimento. Quando você pula, é outro movimento. Então a gente tem uma vantagem, mas a gente pode abusar dessa vantagem. Não vai achando que porque você anda, porque você corre, que é o mesmo movimento de quando você salta. Conseguiram captar isso? Você tem uma vantagem sim, porque você consegue forçar um pouco mais essa musculatura, que é uma musculatura mais forte. Mas se você logicamente, não passar por esse processo de adaptação geral, porque um movimento é um movimento, outro movimento é outro movimento. Se você está andando é uma coisa, se está correndo é outra, se você está agachando é outra, se você está pulando é outra. Se você, qualquer movimento que você vai fazer que é diferente, você vai trabalhar diferentes partes do seu corpo, diferentes musculaturas, e isso tem que ser muito bem entendido. Então, a gente tem uma vantagem porque a gente trabalha com musculaturas que a gente já trabalha o dia inteiro, porque a gente já utiliza ele o tempo inteiro. Mas, de toda forma, a gente precisa passar sim por um processo de adaptação, porque esse processo de adaptação que vai fazer com que no início a gente pule, ao invés de 5 minutinhos por dia, a gente pule 10. Porque você passou por essa fase, você foi evoluindo gradativamente. E aí depois de 10, você vai para 15, 15, vai para 20, 20, 25, 25, 30, vai evoluindo. Isso serve para tudo, a mesma coisa, lembra do peso que eu falei. Você começou com 30, daqui a pouco você tá no 100. Mas e se você tivesse começado já botando 100 quilos? Muito provavelmente você não ia nem tirar do lugar naquela primeira vez que você tentou pegar aquele peso, porque com 30 você já estava passando perrengue. E com 100, depois de um ano, você está conseguindo treinar e você já entendeu esse processo. Às vezes não mentalmente, mas você já entendeu fisicamente esse processo. Por quê? Porque você está treinando e você sabe que você precisa de um momento de descanso, que aquele momento de descanso ele vai te ajudar a se recuperar para que você consiga voltar, e você consegue ir dando passos para frente, mas curtinhos. Curtinhos, você vai dando um passinho pra frente, aí dá outro passinho pra frente, aí dá outro passinho pra frente, e a gente vai evoluindo. E Jonathan, cara, olha, e Jonathan, parei de treinar, eu tô há muito tempo sem treinar, tô há um ano sem treinar. Aí eu vou deixar pra falar sobre memória muscular num próximo episódio. Mas por agora, acho que ficou bem bacana, acho que deu pra passar bastante conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, manda pra gente, como eu já falei, porque eu estou aqui justamente para tentar ajudar vocês com um pouco de conhecimento que eu tenho, mas que eu tenho certeza que vai ajudar. Se ajudar pelo menos uma pessoa, eu já tenho minha missão cumprida. Come!